Chega nem o PAN que trouxeram esta proposta de alteração. Foi o Governo. E, portanto, o Sr. Deputado vir aqui e dizer assim, ainda estão pouco estudadas as alterações que fizemos à legislação recente, dá a ideia que foram os outros grupos parlamentares que quiseram discutir isto. Foi o PS e o Governo que quiseram discutir este assunto, reconhecendo os erros que cometeram. E sim, Sr. Deputado, eu queria lhe dizer isto. Eu não sei se a delação premiada é de demagogia ou de oportunismo. Posso lhe dizer que em vários países tem funcionado muito melhor do que nós. E também lhe posso dizer outra coisa. Provavelmente não há nenhum país onde haja delação premiada, excepto num país que é muito caro aos socialistas, que é o Brasil, provavelmente em nenhum outro, temos um primeiro-ministro há 8 anos à espera de ser julgado por corrupção contra Portugal. E isso é que não existe em nenhum outro país que haja delação premiada. E por isso, Sr. Deputado, vir aqui ao Parlamento dar-nos a todos uma lição de moral e dizer nós, o PS, os campeões da luta contra a corrupção, se isto não for para rir, era de chorar. Quer dizer, se isto não for para rir, é qualquer coisa para chorar. Sr. Deputado, desculpe lá, mas é um antigo primeiro-ministro seu que nos envergonha a todos, inclusive é aqui, nesta casa e nesta democracia. E, portanto, deixe-me dizer-lhe isto, Sr. Deputado. Nós temos que ter uma estratégia. E o que temos visto até agora é que isto não tem funcionado. E o Governo prometeu uma estratégia de delação premiada, de combate premial. Agora, escuda-se a dizer que já há resquícios disto no Código Penal. Nenhum país combate tão bem a corrupção como a Inglaterra e os Estados Unidos. E nestes dois casos temos dois bons exemplos de colaboração premiada. E sim, Sr. Deputado, temos exemplos de colaboração premiada que funcionam. Em Itália, a grande parte da corrupção que foi eliminada foi através da delação premiada. A máfia foi derrubada por delação premiada. Mas o que os senhores querem é manter este sistema de nada, de NIM, de uma grande confusão que quando chega ao fim absolve toda a gente e deixa toda a gente cá fora quando cometeram crimes contra Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos passar à fase de encerramento e, para o efeito, tem a palavra a Sra. Ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro. Faz favor, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente. A alteração ao Código de Processo Penal, que foi aprovada nesta Casa em dezembro de 2021, foi uma alteração de grande importância e foi um trabalho que foi feito de forma séria e que foi possível, através disso, melhorar o nosso sistema jurídico. Ainda assim, tendo sido detectadas algumas imperfeições que foi necessário corrigir, algumas delas de fundo, foi isso que se pretendeu aqui fazer com esta proposta de lei. Aquilo que nos foi pedido uma solução, aquilo que nos foi pedido foi uma intervenção urgente, aquilo que nós fizemos foi, de forma urgente, consagrar medidas reparadoras e medidas que propiciassem um funcionamento que se pretende célere e eficaz da Justiça. Foi isso que o Governo fez e é isto que se pretende com esta proposta de lei. E, portanto, ouvindo como ouvimos sempre e continuaremos a ouvir os diversos atores do sistema, o Governo, com rapidez, apresentou à Assembleia da República as medidas que considerou necessárias de forma a que pudéssemos reparar algumas destas, enfim, imperfeições, algumas destas questões que, de facto, prejudicavam um funcionamento regular da Justiça. Bom, e portanto foi isto que veio trazer o Governo à Assembleia da República, este conjunto de medidas que são de facto um conjunto de medidas que se pretendem pôr em prática de forma urgente e ouvindo naturalmente todas as observações que aqui foram trazidas e também as observações que foram trazidas pelos atores lá fora. Essa é uma marca deste Governo, essa continuará a ser uma marca deste Governo. Nós vamos continuar a investir na Justiça e vamos reforçar a atenção que vamos dar à Justiça. E, portanto, a prova disso é que estamos hoje, já aqui, a tratar destas questões a que demos celeridade máxima. E, portanto, viemos aqui oferecer soluções. Viemos aqui não discutir os problemas ou o que esteve na origem daquilo que nos faz estar aqui. Aquilo que nos moveu e aquilo que nos fez estar aqui hoje foi trazer soluções. E, portanto, o Governo traz à Assembleia da República as soluções para conseguirmos progredir e para conseguirmos progredir no combate à corrupção, na prevenção da corrupção, que é esta, que foi sobretudo esta a medida que esteve por detrás da proposta de lei que foi já aprovada em dezembro. E, portanto, temos perante nós e perante a Assembleia da República neste momento e à consideração dos senhores deputados uma proposta de lei que pretendeu, de forma rápida, de forma expedita, trazer à Justiça aquilo que ela precisa, uma resposta célere, uma resposta resposta eficaz, uma resposta adequada. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. E despeço-me da Sra. Ministra, das Sras. Ministras. E vamos passar ao ponto 5, à petição número 18/14, da iniciativa da Ana Sofia Loureiro Marques pela legalização da prostituição em Portugal e ou despenalização do lumicínio, desde que este não seja por coação. Aproveito para informar que estão a assistir nas galerias da sala das sessões, não só representantes dos subscritores desta petição, mas também da petição número 179, que consta do ponto seguinte, da iniciativa do movimento 8%, por um investimento urgente em ciência em Portugal, de que são subscritores Luísa Lopes e Armando Miguel Remondes. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Lina Lopes, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, estamos hoje a discutir a petição com 4.004 assinaturas da iniciativa de Ana Sofia Loureiro Marques, primeira subscritora, a qual cumprimento. Quero começar por salientar a coragem de trazer à Casa da Democracia esta petição. Pois falar em prostituição é falar de um assunto com complexidade elevada, o qual tem inclusivamente sido estudado pela Academia na procura de formas de abordar, descrever e compreender este tópico tão complexo. A palavra prostituição é do género feminino, mas a prostituição não afeta só as mulheres, ela também afeta crianças, jovens e homens. A prostituição, por estar relacionada com questões sexuais, origina polémicas e reações adversas, e os dados factuais são frequentemente distorcidos em consequência de preconceitos ou incompreendidos fruto de convicções pessoais ou morais. Cabe-nos a nós, nesta Câmara, discutir este assunto de uma forma séria e objetiva. A prostituição pode caracterizar-se de forma algo simplista, como ato ou atividade de oferecer serviços sexuais a troco de pagamento. Se considerarmos os vários estudos sobre a prostituição, podemos dizer que existem dois sistemas distintos na abordagem do problema. O sistema abolicionista, no qual a prostituição ou parte dela é criminalizada, seja na ótica de quem a utiliza, de quem a pratica ou de quem a fomenta. Esse sistema é implementado em vários países da Europa. E o sistema regulacionista, no qual a prostituição não é criminalizada, mas regulamentada como atividade económica, sistema vulgarmente conhecido como legalização ou liberalização da prostituição, quer seja na ótica do utilizador, quer na do praticante. Em 1999, surgiu na Suécia o que ficou conhecido como modelo nórdico, que altera parcialmente o modelo abolicionista, na qual a venda de serviços sexuais é permitida, mas a sua compra é punida, quer seja a nível criminal, quer contra a ordem nacional. Na Europa, as soluções encontram-se muito divididas. Em 41 países analisados, apenas em 8 países, a prostituição é legalizada e está devidamente regulamentada, por exemplo, na Alemanha, Áustria e Holanda. Noutros países, existe um total vazio legal onde a prostituição não é nem punida, nem está regulamentada. Espanha, Itália, República Checa, por exemplo. Por outro lado, existem igualmente países que proíbem a prostituição, como a Croácia, a Moldávia ou a Ucrânia. O modelo nórdico, iniciado na Suécia em 1999, tem vindo a ganhar terreno e já é aplicado em países como a França, Islândia, Noruega ou Suécia. Em Portugal, no quadro do Código Penal, artigo 169, relativo ao lumicínio, estipula uma pena de prisão para quem profissionalmente lucra, fomenta, favorece ou facilita o exercício por outra pessoa de prostituição. No artigo 165, penaliza o lumicídio de menores com uma pena de prisão. Gostaria também de referir que na anterior legislatura deram entrada na Comissão de Direitos Constitucionais, Liberdades e Garantias, além desta petição para a legalização da prostituição, um projeto de lei que advoga a implementação de um modelo de reforço da proteção de pessoas na prostituição e dois projetos de resolução que visam a proteção, dignidade e garantia dos direitos fundamentais de todas as pessoas que praticam prostituição e medidas de prevenção e combate à sua exploração. Senhoras e senhores deputados, o fenómeno da prostituição sempre existiu e não vai desaparecer, mas tem sido objeto de um tratamento jurídico uniforme e consequente. Falar em prostituição é falar de um tema com complexidade elevada, um tema de direitos humanos que afetam sobretudo as mulheres, mas também afetam crianças, jovens e homens. É fundamental não esquecer a oportunidade que deve ser dada a quem se prostitui poder sair e abandonar essa atividade. Os dados indicam que em cada 9, em cada 10 pessoas, se pudessem, saíam da prostituição. Por isso, qualquer medida deveria incluir e contemplar programas que permitam e ajudam a sair de forma digna quem quer sair da prostituição. Os dados também nos dizem que cerca de 90% da prostituição em Portugal é exercida por pessoas estrangeiras em situação ilegal. Também aqui há um grande trabalho a fazer por parte das autoridades competentes, sobretudo na prevenção do tráfico de seres humanos. Senhoras e senhores deputados, este é um assunto que a todas e a todos diz respeito e o qual deverá ser discutido de forma séria, pois este é um assunto de direitos humanos e não podemos esquecer que teremos sempre que criar condições para os que querem sair e ajudar, os que pretendem continuar a exercer a atividade, dando-lhes ferramentas para que entendam que a sua dignidade pessoal pode estar ameaçada. O PSD está disponível para estudar alterações legislativas no reforço de meios que permitam o combate à prostituição forçada. Estamos abertos a trabalhar de forma a criar medidas adicionais de proteção e da salvaguarda da saúde e segurança a quem se dedica à prostituição. O PSD manifesta, no entanto, reservas quanto à despenalização do lunocídio, se este levar à normalização do enriquecimento ou à profissionalização de quem vive à custa da prostituição alheia. Disse.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Sá Pereira, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sra.
Muito obrigada,
deputada.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Esta petição recupera o tema da descriminalização do lunocínio em que não há coação da pessoa que se prostitui e da necessidade de regulamentação da prostituição. É um assunto complexo e é uma questão que não tem respostas simples, porque nos faz olhar para os outros lados da lua, para vidas difíceis e para debates sobre o que é a liberdade e a falta dela. O exercício da prostituição não é considerado crime em Portugal. O artigo 169 do Código Penal apenas incrimina quem profissionalmente ou com intenção lucrativa fomentar, favorecer ou facilitar o exercício por outra pessoa de prostituição. Como escreve Inês Ferreira Leite, cito, desde 1962 que o exercício da prostituição vive na clandestinidade em Portugal, embora em 1982 se tenha descriminalizado a conduta da prostituta e do cliente. A prostituta não é punida, mas qualquer pessoa que contribua para o exercício da prostituição, mal ou bem, com boas ou más intenções, organizando o trabalho, fornecendo um local, angariando ou controlando clientes, fica sujeita à pena. Fim de citação. Mas é esta linha ténue entre a liberdade e a autonomia da vontade de quem se prostitui que tem trazido complexidade a este debate. Há por isso nesta petição aspectos que nos merecem a maior discordância, designadamente a exigência da idade mínima de 21 anos para o exercício da atividade e a criminalização do recurso aos serviços de prostituição abaixo desta idade, que atiraria para uma marginalidade e riscos incompreensíveis a estas pessoas, mas também a exigência de um certificado para a profissão a quem presta serviços sexuais, mas não se exigir, por exemplo, a realização de exames médicos a quem recorre a tais serviços. Reforçamos o nosso combate determinado à prostituição das pessoas forçadas a essa prática. Reforçamos o nosso combate aos fenómenos de tráfico e exploração sexual. Mas encaramos como igualmente importante o combate às causas da prostituição, permitindo identificar os fatores de pobreza e exclusão social, que apesar da opção aparentemente livre, revelam uma situação de dependência ou mesmo desespero económico que empurram para esta via. Há por isso neste tema pelo menos três visões possíveis que se têm consolidado entre nós sobre esta matéria. Em primeiro lugar, aqueles que defendem mais incriminação, alargando-a a quem recorre a estas práticas e que rejeitamos categoricamente. Em segundo lugar, aqueles que defendem a descriminalização do lunocínio sem coação. E em terceiro lugar, aqueles que defendem a efetiva regulamentação da atividade. Há para nós dois pontos essenciais. Não podemos aceitar que se olhe para as mulheres e para os homens que se dedicam a esta atividade como praticando comportamentos sexuais desviantes. E temos de ponderar a melhor forma de responder às questões de saúde pública e de proteção social de quem se prostitui. E reconhecemos aqui que a regulamentação da atividade podia dar uma resposta satisfatória. Serviria como uma forma de promover a saúde de quem se prostitui e de incentivar práticas seguras da realização da atividade sexual, mas asseguraria também uma adequada proteção social a quem se dedica à atividade, permitindo a sua integração nos sistemas públicos de segurança social e de saúde. Ao incriminarmos as condutas relacionadas com